Sintoniza a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes, obrigado pela vossa companhia e por estarem aqui quando são 13 horas em Washington. João Santa Rita ao microfone nesta quarta-feira, 1 de junho. Foi o dia em que se estreou a rede de televisão CNN, que revolucionou o mundo das notícias. Foi em 1980. Hoje, aqui em Washington, 30 graus centígrados. Eu vou estar na apresentação na primeira meia hora. A produção é de Mariano Bartolomeu. A assistência técnica é de Alfredo Santos. Começamos, como sempre, por ver as notícias a esta hora. Al-Shabaab ataca hotel em Mogadishu. Detetados sinais da caixa negra do avião egípcio que se despenhou no Mediterrâneo. A primeira meia hora de hora e meia de emissão, nesta primeira meia hora dedicados à Angola, uma delegação do Fundo Monetário Internacional está em Angola. Pedido de ajuda angolana vai estar em discussão durante duas semanas.
Não podemos ter os erros, como tiveram os nossos irmãos do Índico, de ter coisas debaixo da mesa. Mas evidentemente que o FMI tem uma reação repulsiva desse procedimento.
Após a emboscada em Benguela, a UNITA vai abordar a questão com o presidente, acusa a procuradoria de ser conivente com o crime.
Através de várias queixas que têm recebido das vítimas e até do partido. Conhece os crimes praticados, conhece os autores.
Fique connosco para ouvir os pormenores dessas e outras reportagens sobre Angola. Mas para já, e como sempre, iniciamos o programa com as notícias internacionais com o Amâncio Miguel.
Na Somália, um carro armadilhado explodiu hoje junto a um hotel do centro da capital. Momentos depois, um grupo de militantes apoderou-se do edifício. Testemunhas oculares disseram à Voz da América que as forças de segurança isolaram o quarteirão e penetraram no hotel para expulsar os atacantes. Tal verificou-se poucas horas depois do ataque que matou o comandante do Al-Shabaab, que foi o cérebro do massacre do ano passado na Universidade de Garissa, no Quênia.
Um grupo da Al-Qaeda reivindicou a autoria dos ataques a duas bases da ONU no Mali, que causaram 4 mortes. Um soldado da paz foi morto na terça-feira, dia 31 de maio, num ataque que deixou outros 3 feridos, segundo um comunicado da Missão das Nações Unidas no Mali, MINUSMA. No mesmo ataque, ocorrido na cidade nortenha de Gao, pelo menos 10 funcionários civis de MINUSMA ficaram feridos. O outro ataque aconteceu na manhã de hoje e foi contra uma operação contra minas das Nações Unidas, também em Gao. 2 malianos de uma força de segurança privada e um especialista estrangeiro foram mortalmente atingidos.
Um navio francês detectou os sinais emitidos pelas caixas negras do avião da Egypt Air, que se despenhou no Mediterrâneo no mês passado. Um outro navio transportando um submarino robô, capaz de descer até 3 mil metros de profundidade, está, entretanto, a dirigir-se para o local para tentar recuperar aquelas caixas. O avião, um Airbus A320, viajava de Paris para Cairo quando desapareceu dos radares com 66 pessoas a bordo.
Forças apoiadas pelos Estados Unidos assumiram o controle de 9 aldeias sírias situadas nas proximidades da fronteira turca em avanço para a localidade de Manbij, controlada pelo Estado Islâmico. Os Estados Unidos efetuaram os ataques aéreos sobre Manbij nas últimas 24 horas. O Observatório Sírio para os Direitos Humanos disse que esses ataques provocaram a morte de 15 civis, 3 dos quais crianças. As Forças Democráticas Sírias, uma aliança liderada pelos curdos, operam ao lado de 2 centenas de tropas especiais dos Estados Unidos e movimentaram-se para a Bolsa Jihadista, situada nos dois lados do rio Eufrates. A zona tem sido um objetivo de longa data para Washington, que considera a chave da entrada de combatentes estrangeiros.
O secretário-geral da Frente Polisário e presidente da República Árabe Saharaui Democrática, Mohamed Abdelaziz, morreu na terça-feira aos 68 anos, vítima de doença. Em um comunicado, o movimento independentista pediu um período de luto de 40 dias, após o qual um novo secretário-geral será escolhido. É uma grande perda para o povo sahrawi, disse a agência francesa de notícias Mohamed Kedad, dirigente do movimento, lembrando que ele sacrificou a sua vida pela libertação do Saara Ocidental. Incorporou a sabedoria, a ponderação, o compromisso sincero e firme pela libertação do Saara Ocidental. Um plano das Nações Unidas para um referendo de autodeterminação nesse território continua bloqueado desde 1992 por Marrocos, que defende uma ampla autonomia sobre a sua soberania.
Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir do Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
O Fundo Monetário Internacional, o FMI, iniciou hoje uma missão a Luanda para avaliar o montante da assistência financeira à Angola na sequência do pedido de ajuda feito pelas autoridades angolanas. A missão é chefiada pelo economista brasileiro Ricardo Veloso. Vai permanecer no país até ao próximo dia 14, Manuel José.
O especialista em questões de economia e presidente da AIA, José Severino, considera que só a presença do FMI em Angola já é um bom motivo para a visualização da economia do país.
Só a vinda do FMI põe-nos já num patamar de internacionalização da nossa economia, porque estamos a ser observados. Isto também vai dar um sinal a alguma posição de país financiador da nossa economia, mas aí erros capitais que têm que ser resolvidos, particularmente aquilo que as operadoras chinesas fazem no nosso país.
Contudo, José Severino chama atenção para alguns aspectos ligados à transparência que o Fundo Monetário não pactua.
Com a FMI aqui, que teremos que ser mais incisivos, mais pragmáticos, para não deixar que o país seja devassado por interesses imediatistas. Poderá haver contradições, porque cada país tem a sua realidade objetiva. Nós não somos o Ghana, nós não somos o Egito. Temos as nossas realidades objetivas. Os modelos estereotipados não deverão ser aplicados aqui, obviamente, tem que haver flexibilidade. Não podemos ter os erros, como tiveram os nossos irmãos do Índico, de ter coisas debaixo da mesa. Mas, evidentemente, que o FMI tem uma reação repulsiva desse procedimento e não pactua com esse tipo de situações. Tanto transparência de um lado e do outro, no sentido de que as contradições possam ser sanadas, é aquilo que eu penso que vai acontecer. Não haverá posições extremas nem de um lado nem do outro.
Galvão Branco, outro especialista em economia, alerta para os vícios de déficit de transparência do nosso lado, para que o FMI não endureça.
A forma como a despesa pública, portanto, ainda é contratada, requer que se tome algumas medidas, dependendo de algumas vontades políticas que existem em matéria de ordenamento jurídico e administrativo, a contratação pública, mas efetivamente nós estamos ainda com problemas bastante sérios em matéria de transparência da despesa pública, fundamentalmente aquela despesa tem a ver com investimentos. Portanto, acredito de que esta questão vai ter que mudar e depois a solução está mais do nosso lado do que qualquer tipo de intervenção, de apoio, de ajuda com a família que não possa dar. Portanto, esta é uma questão que me parece a mim extremamente séria, é de facto olhar para a questão da contratação da despesa pública.
O Fundo Monetário Internacional ainda não definiu o montante para a ajuda financeira à Angola, a que se inscreve no âmbito do Programa de Financiamento Ampliado, a partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Obrigado, Manuel. O Manuel vai ficar ainda aqui em linha para nos falar sobre a decisão do líder da UNITA, Isaías Samakuva, que diz que o seu partido vai apresentar formalmente um protesto junto do chefe de Estado, José Eduardo dos Santos, sobre os acontecimentos em Capupa, em Benguela, onde deputados do seu grupo parlamentar foram atacados por elementos até agora, segundo as autoridades, não identificados. Samakuva acusou a Procuradoria de estar a proteger os criminosos e daí o protesto ao chefe de Estado angolano. Manuel.
Isaías Samacuva, que falava aos jornalistas, assegurou que vai fazer um veemente protesto contra o que aconteceu em Benguela e outras situações anteriores que reputa de similares a esta.
A UNITA vai protestar veementemente contra estes atos de violação dos direitos humanos, não só pela sua natureza criminosa, mas especialmente pelo facto de ser uma prática recorrente, orquestrada por agentes identificados, que persistem em subverter as instituições do nosso Estado democrático com uma certa impunidade.
O protesto, segundo o presidente da UNITA, vai ser remetido ao presidente da República na sua qualidade de chefe do Estado.
O Ministério Público tem sido informado através de várias queixas que tem recebido das vítimas e até do partido. Conhece os crimes praticados, conhece os autores, mas não os prende. É que vai protestar formalmente e vai ser feito junto do próprio chefe do Estado, porque cabe ao Estado não só reconhecer como invioláveis os direitos e liberdades dos cidadãos, mas criar em todas as comunas do país condições políticas de paz e estabilidade que garantam a sua efetivação e proteção.
A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Obrigado, Manuel. Só aqui uma adenda para dizer que na mesma ocasião Samacuva manifestou preocupação com o elevado número de jovens e menores detidos em cadeias em Luanda. O líder da UNITA, recorde-se, efetuou na última semana visitas a prisões e disse ter constatado um grande número de jovens e crianças detidos, grande parte por furto e muitos deles em excesso de cadeia preventiva. Samacuva considerou isso preocupante e motivo para se refletir sobre as razões disso. Nós ontem aqui na Voz da América falámos do plano do governo de contratar vários milhares de professores. O governo anunciou também, na mesma ocasião, a sua intenção de contratar um pouco mais de 2 mil pessoal para o setor de saúde. Um sindicalista diz que isso não é suficiente. Coque Mucuta.
Do total de funcionários para o setor da saúde a serem contratados, as cotas prevêem a admissão de 482 médicos e quase 250 enfermeiros, especificamente para a província de Luanda. Afonso Quileba, secretário-geral adjunto do Sindicato dos Técnicos de Enfermagem de Luanda, considera que os atuais funcionários da saúde deparam-se com outras preocupações como baixos salários e falta de reconhecimento, enquanto as instituições de saúde não têm medicamento suficiente nem alimentação condigna para os trabalhadores nas unidades de emergência.
Nosso dia a dia, primeiro, é o baixo salário, não é? Em relação ao poder de compra da cesta básica. Depois, temos com uma problemática a falta dos medicamentos, que é um problema que está a colocar os profissionais, muitas das vezes, numa posição sem resposta, se calhar, para dar às comunidades que ocorrem nos hospitais. E depois, estamos mesmo também a falta de não reconhecimento do esforço dos profissionais por parte dos dirigentes, não é? Não existe alimentação para esses profissionais que fazem 24 horas ou 12 horas de serviço e que esse pode tornar-se um processo de desmotivação em termos de exercício profissional, não é? Então, esses aspectos venham colocar o profissional numa posição muito baixa e também a não cedência de um concurso público interno, tendo em conta o tempo, a valorização do tempo de serviço, em que esses indivíduos não são valorizados, esses indivíduos não são tidos nos concursos públicos. Esses problemas têm colocado os profissionais numa posição praticamente de desmotivação. E logo, o exercício profissional para aquele que precisa não será bem exercido.
Afonso Quileba, formado em gestão hospitalar, afirma que para Luanda precisa-se cerca de 5 mil profissionais, já que o país necessita de 15 mil profissionais.
Só na capital de Luanda esse número é uma gota no oceano. Do nosso ponto de vista técnico, porque nós conhecemos as nossas unidades sanitárias a nível do país, estamos aqui claramente em Luanda, num horizonte, num total pelo menos de 5 mil profissionais, entre técnicos e enfermeiros, ali teríamos uma cobertura razoável, não no seu todo, não é? Só para Luanda ainda, não falando do país. Falar do país, então, vamos ali encontrar um total de 10 mil profissionais ou 15. Por causa do quê? Nós temos o processo de envelhecimento, as vacaturas, as mortes, a própria situação que se coloca as doenças profissionais, dos profissionais, é essa debilidade que existe. E a nossa carreira é clara, que aos 50 anos de idade, já o técnico não deve estar no regime de turno. Logo, há uma debilidade.
Da capital angolana para a Voz da América, Coque Mukuta.
E de Luanda vamos para Benguela, onde o julgamento do jornalista Francisco Rasgado, indiciado por injúria contra a autoridade pública, num processo crime movido pela doutora Elsa Sinde, juíza do Tribunal de Benguela, deve retomar a 9 de junho, presumivelmente com o governador Isaac dos Anjos, na sessão sob hoje a Voz da América. Após duas audiências, ambas à porta fechada, a defesa do diretor do jornal Chela Press solicitou ao juiz da causa a presença do governante, de quem espera um pronunciamento em resposta a posições manifestadas por um declarante. Os advogados têm Elsa Sinde como queixosa, mas foram confrontados com outros supostos ofendidos. Denúncias sobre uma presumível relação promíscua entre o Poder Judicial e Executivo, com negócios chorudos como pano de fundo, estão na base do processo contra Rasgado. Num artigo publicado há 3 dias, o jornalista disse estar a receber ameaças de morte e de prisão. Em julgamento, mas indiciado por injúria e difamação, está também o jornalista José Manuel Alberto, correspondente da Rádio Eclésia em Benguela, isto na sequência do caso Fazenda Utalala, em que o queixoso é o empresário Manuel Monteiro. Entretanto, empresas de Benguela disseram que estão prontas a fazer uso do Caminhos de Ferro de Benguela para alimentar exportações para países vizinhos. Mas há ainda problemas, incluindo com esses próprios países. João Marcos.
A Cimenforte chega ao Luau, província de Moxico, com 400 toneladas de cimento por semana. Agora com uma produção de 20 mil toneladas mês, metade do que fornecia até a chegada da crise, a cimenteira, localizada entre a cidade de Benguela do Lobito, quer mais. O gerente de projetos, Guilherme Paiva, ressalta que a falta de divisas está a provocar embaraços, mas salienta que o futuro pode ser promissor, até pela existência de um gigante ferroviário.
A fábrica já está preparada para trabalhar com o CFB desde 2012. Na verdade, o projeto já foi completo. É, a gente só depende do material rodante do CFB chegar para a gente poder levar o cimento até a fronteira. Hoje ele já vai até a Luena, mas a gente só consegue mandar um trem por semana. Mas assim que o resto do material,
um trem,
400 toneladas.
Okay, por semana.
Assim o resto do material do CFP quando chegar, nós vamos poder atender o resto do interior do país e chegar quem sabe até o Congo.
A Cimenforte vai gastar 120 milhões de dólares para começar a produzir o clinker, a principal matéria-prima. A olhar para a exportação estão também os homens do sal. Segundo Manuel Rodrigues, membro da Associação de Produtores de Angola, a realidade de Benguela, província que garante 45 mil toneladas por ano, pode encorajar a luta pelo fim das importações.
Benguela tem um potencial muito grande, tem muita água, tem muita terra, tem muito sol e tem um bom clima para se chegar às 700 mil toneladas ano, para servir as 200 toneladas para o país e exportarmos ainda as 500 toneladas para os vizinhos mais próximos do nosso país.
Angola e os chamados países encravados, o Congo Democrático e a Zâmbia, não se entendem em relação às responsabilidades financeiras de cada um para a construção do ramal a partir do Moxico. É uma situação que empurra para a insignificância o porto mineiro do Lobito, orçado em mais de 500 milhões de dólares. De Benguela, João Marcos, Voz da América.
Voz da América a transmitir a partir de Washington ao microfone João Santa Rita. Estamos na primeira meia hora, de hora e meia de emissão, e estamos a transmitir em onda média, 1530. Onda curta, 11.195, 13.630, 15.480, 17.655 e 17.700. E não se esqueça, pode ir à nossa página na internet. As nossas reportagens, notícias, fotos e vídeos estão lá. voaportugues.com. E se tiver uma informação para nos dar, uma notícia que queira que nós saibamos, pois vá ao WhatsApp 1-908-652-4584.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala Só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil, basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698 ou então 917-760367, repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E o nosso convidado esta sexta-feira é Lindo Bernardo Tito, advogado, professor universitário, deputado da Casa CE. Hoje assinala-se o Dia Mundial da Criança. Para Angola, isto surge pouco depois da Organização Mundial de Saúde ter revelado que Angola registou o ano passado a mais alta taxa de mortalidade infantil do mundo e a segunda pior taxa de esperança de vida à nascença. O governo angolano garantiu hoje que, apesar das condições conjunturais difíceis devido à crise da cotação do petróleo, a reconstrução dos sistemas e infraestruturas sociais de apoio à criança vão continuar. O governo, diz o comunicado, vai continuar a desenvolver esforços significativos para reconstruir os sistemas e infraestruturas sociais, para aumentar a oferta na cobertura e qualidade dos serviços de saúde materno e infantil, para a expansão da educação e para a implementação de programas de vacinação de água potável e saneamento. Pois, no Kwanza Sul, o governo provincial disse hoje que está precisamente a fazer isso, conforme nos diz agora o Fernando Caetano.
A par das atividades realizadas em todo o país sobre o 1º de junho, consagrado a nível mundial como Dia da Criança, na província do Kwanza Sul, o governo local tem como resposta o melhoramento da saúde infantil, bem como da rede escolar. O ato provincial aconteceu no Largo das Missas, na cidade do Sumbe, e contou com mais de 300 de crianças vindas dos 12 municípios da província. Atividades recreativas marcaram o dia 1 de junho. Quanto ao cumprimento dos 11 compromissos do Estado para com a criança, David Domingos, do INAC local, diz que muito tem sido feito.
Temos estado a constatar muitos progressos no domínio da implementação dos 11 compromissos. Refiro-me concretamente ao que nós constatamos hoje, domínio da saúde, da educação, domínio do registro de nascimento, assim como também as competências familiares.
Presidiu ao ato a vice-governadora para o setor político e social, Maria de Lourdes Veiga, que apelou ao empenho de todos na materialização de melhores serviços sociais em prol da criança.
Que as crianças do Kwanza Sul tenham mais saúde e por isso orienta a construção de mais hospitais, de mais centros e de mais postos de saúde. Agora surgiu uma doença, a febre amarela. Por isso todas as crianças devem ir vacinar contra a febre amarela. Mas não só fazer a vacina contra a febre amarela. Temos que nos dedicar ao combate da malária e do paludismo. Por isso, temos que contribuir para o saneamento básico. Crianças.
Para a Voz da América, Fernando Caetano, no Sumbe.
Na nossa página desportiva, hoje vamos começar com o futebol. As seleções da Europa e das Américas preparam-se para o Euro 2016 e para a Copa América. O Euro é em França, a Copa América é nos Estados Unidos e a Copa América inicia-se já na sexta-feira, quando os Estados Unidos defrontarem a Colômbia. Hoje há vários jogos de preparação, alguns deles devem ser bem bons. Espanha-Coreia do Sul deve ser um bom jogo de ver, os coreanos sempre muito rápidos e entusiastas. Polónia-Holanda é outro jogo a disputar hoje. A Holanda não se qualificou, recorde-se, mas tem sempre uma boa equipa. Polónia está lá e tem bons jogadores. Basta mencionar o nome de Lewandowski. É, esse nome alerta qualquer defesa. Bélgica joga com a Finlândia, Rússia com a República Checa. No que diz respeito à Copa América, hoje num jogo de preparação, México e Chile defrontam-se. Deve ser um bom jogo. Chile é o atual campeão da América do Sul. México é o campeão da América Central e Norte. A Irlanda ontem perdeu em casa com a Bielorrússia. Isso não é um bom sinal para os irlandeses no Euro 2016. Várias seleções africanas estiveram ontem também em ação a preparar-se para os jogos do fim de semana, jogos de qualificação para o CAN 2017. Ontem a Nigéria esteve no Luxemburgo, ganhou por 3-1. A Nigéria está no grupo G do CAN, dos jogos de qualificação, portanto, deveria ter um jogo já esta sexta-feira contra o Tchad. O Tchad desistiu. É, a Nigéria foi dar uma passeata ao Luxemburgo. Quénia e Sudão empataram um golo ontem. Zimbábue bateu o Uganda por 2-0. E a terminar esta página desportiva, vamos recordar que amanhã se disputa o primeiro jogo da final do Campeonato de Basquetebol Americano, a NBA. É a repetição da final do ano passado, ganha pelo Golden State, que amanhã abre esta série recebendo em casa o Cleveland Cavaliers. Na Guiné-Bissau, a Igreja Católica convidou os políticos a criarem condições para o diálogo e para uma parceria estratégica entre as instituições para a edificação de um pacto de estabilidade para a governação. Lassana Kassama.
O apelo vem dos bispos da Guiné-Bissau. A classe política nacional deve assumir com firmeza o compromisso político de servir com dignidade e sentido de missão de cidadania o povo guineense. Numa carta de apelo intitulada Preservar nas conquistas democráticas para servir e superar a crise, Dom José Kamneta Napsing, bispo de Bissau, e Dom Pedro Carlos Zili, bispo de Bafatá, leste do país, citamos, perante os sinais de aprofundamento progressivo da crise política e as suas consequências gravosas para os tecidos sociais e econômicos do país, apelam às forças de segurança e defesa ao que se segue.
As forças de segurança e defesa, para que continuem a manter a ordem e a segurança das pessoas e das instituições da República.
Na perspectiva da Igreja Católica Guineense, a crise atual coloca em risco as conquistas que o país tem alcançado nos últimos tempos, nos domínios da governação, em democracia, consolidação da estabilidade política e restauração dos quadros de cooperação internacional com os parceiros de desenvolvimento. E convencidos que os interesses individuais e de grupos não devem sobrepor-se aos desígnios nacionais, é o apelo que deixaram para os atores políticos nacionais.
Particularmente os titulares do órgão de soberania e os partidos representados na Assembleia Nacional Popular para serem perseverantes, pautando as suas atitudes e ações políticas pela procura incessante da paz, do diálogo construtivo e inclusivo, tendo em vista a convivência democrática e a estabilidade político-governativa.
Apelo dos bispos da Guiné-Bissau na voz do Dom José Lampracá, bispo auxiliar de Bissau, sobre a atual crise política que se agudizou nas últimas semanas com a demissão do governo liderado por Carlos Correia e consequente nomeação de Basírio já ao cargo de primeiro-ministro. Lassana Kassama, Voz América em Bissau.
Pois, daqui a dois minutos vamos entrar na nossa segunda meia hora de emissão a cargo do Eduardo Ferro, que já está aqui ao meu lado. A Guiné-Bissau vai voltar a estar em foco, bem como as últimas de Moçambique, a descoberta, parece, de mais cadáveres no centro do país. Até lá, vamos ficar com a música de Cedilha Marley e Taj Mahal, Three Little Birds. It's gonna be all right. Rise up this morning. Smile with the rising sun.
Boa noite, está sintonizado com a emissão em português para a África da Voz da América do dia 1 de junho de 2016. O microfone, Eduardo Ferro. Principais títulos da atualidade detectadas. Caixas negras do avião da Egypter que se despenhou no Mediterrâneo. Somália, Al-Shabaab ataca hotel no centro da capital. 7 novos cadáveres descobertos na província moçambicana de Manica. Estamos a emitir a partir dos nossos estúdios aqui em Washington, a emissão em português da Voz da América pode ser sintonizada em onda média e em onda curta, e também em FM. Em Moçambique, através da Top Rádio de Maputo, Rádio Pax da Beira, Nova Rádio Paz de Quelimane e Rádio Encontro de Nampula. Em São Tomé e Príncipe, pode sintonizar-nos em FM através do emissor local da Voz da América e em Cabo Verde, através da Rádio Comercial. Se o ouvinte estiver na Guiné-Bissau, poderá fazê-lo ligando para a Rádio PGT. Os ouvintes podem também visitar a nossa página na internet no endereço www.voaportugues.com. Pode igualmente aceder à nossa página através do seu telemóvel no endereço m.voaportugues.com. Hoje, na técnica, temos o Alfredo Santos, na produção, a Doris Dawson.
Vamos passar de imediato à atualidade nos PALOP.
E começamos em Moçambique, onde o líder da RENAMO, Afonso Lhakema, acusou hoje a Frelimo de ter ordenado um ataque na passada sexta-feira contra a sua base na Gorongosa e reiterou a existência de um plano para eliminá-lo. Numa teleconferência com a imprensa, o presidente da RENAMO revelou que o ataque das Forças de Defesa e Segurança se deu às 15 horas locais, quando uma força mista composta por agentes das Forças Especiais, com mais de 12 carros blindados, tentou invadir a sua base na Gorongosa, na província de Sofala, no centro do país. Ainda de acordo com Lhakema, a força que atacou a base da RENAMO em Gorongosa é integrada também por um grupo de oficiais estrangeiros, 6 dos quais estão agora desaparecidos. Eles foram massacrados e, por isso, não fizeram publicidade, disse o líder da RENAMO, falando de dezenas de mortos e feridos da parte das Forças de Defesa e Segurança. Não falou, no entanto, de baixas entre os seus homens. Após as confrontações, Lhakema abandonou a sua base por motivos de segurança, estando a 5 km do local que, segundo o presidente da RENAMO, foi tomado pelas Forças de Defesa e Segurança. Ainda em Moçambique, 7 novos cadáveres foram descobertos recentemente por um camponês numa quinta no distrito de Macossa, em Manica, no centro de Moçambique, uma área não distante onde foi documentada há um mês, por jornalistas, a existência de 15 corpos abandonados nas matas. André Batista.
Os novos corpos foram descobertos e fotografados por jornalistas a 27 de maio, quando o grupo prosseguia com as investigações sobre a existência de uma vala comum na região, denunciado em abril por camponeses locais, subindo assim para 22 o número de cadáveres encontrados naquelas matas. Falando a jornalista, o camponês que guiou a imprensa para o novo local disse que os corpos estavam abandonados no local há mais de 2 meses, o que sugere que tenham sido ali colocados na mesma ocasião com os anteriores corpos.
Eu apanhei esse corpo, eu amanheci muito para vir capinar na minha machamba. Como essa pessoa está na minha, perto da minha caminho, eu, epa, vi esse corpo, eu voltei. Não foi para ir trabalhar lá. Voltei para casa, falou com a pessoa, epa, eu vi, agora deixa lá essa machamba, não pode ir mais capinar. Tudo aí, meu mandu, quiabo, não sei o que, eu tenho muitas coisas aí. Gelgeli, queria assimilar aí, não estava a ser possível para com esse corpo passar eu ir trabalhar na minha machamba.
Declarou o camponês em anonimato que agora pratica garimpo no rio Nhadue. No local, jornalistas da France Presse documentaram através de imagens cápsulas e botijas plásticas contendo restos de alguns líquidos numa zona não distante ao local onde já tinham sido encontrados 15 corpos abandonados, sendo que alguns dos novos corpos mostravam sinais de estarem amarrados e sem roupa. O presidente do Movimento Democrático de Moçambique, MDM, disse à Voz da América que uma equipe de investigação do partido tinha identificado novos locais com corpos abandonados nos distritos da Gorongosa e Macossa, estando ainda o grupo a trabalhar na investigação.
Bom, das informações que nós conseguimos apurar pelo trabalho no terreno, o MDM foi ao terreno, fomos a 76, que é conhecido por 76, que é onde a J. Guedes extraía areia. A J. Guedes depois foi transformada e criou-se a seta. E ali, de fato, encontramos grandes quantidades de corpos. Fomos a Macossa, junto à ponte, e duas zonas que estão ao longo da estrada também e foram identificados os corpos. Mas tudo isso, a questão que se coloca é quem que mata quem. Há guerra, as duas partes estão a matar e as duas partes têm que ser responsabilizadas.
Disse Davis Mango, líder do terceiro partido parlamentar. Na terça-feira, o presidente da comissão parlamentar encarregada de investigar uma fala comum com mais de 100 corpos no centro de Moçambique negou a denúncia feita por vários camponeses à imprensa na Gorongosa, assegurando que trabalhos vão continuar noutros presumíveis casos. Da Beira, André Batista, para a Voz da América.
Obrigado, André Batista. No seu receptor está a Voz da América a emitir a partir de Washington. Jovens moçambicanos entrevistados pela Voz da América dizem esperar que a nova política de emprego, aprovada esta semana pelo governo, se traduza em oportunidades de trabalho para a juventude, que tem sido a mais afetada pelo desemprego no país. Ramos Miguel.
Mais de 70% da população moçambicana, estimada em cerca de 25 milhões de habitantes, tem menos de 35 anos e esta camada de milhares de jovens constitui um verdadeiro desafio no que se refere à criação de oportunidades de emprego. A nova política inclui medidas que estimulam o autoemprego e a criação das micro, pequenas e médias empresas, entre outras iniciativas. O jovem Alberto Amoço, desempregado, diz que a nova estratégia deve trazer políticas concretas em termos de oportunidades de emprego.
A maioria dos jovens que eu conheço estão ficar, não tem trabalho, não tem nada. Para mim, o governo tentar ter projetos que é para todos os jovens entrem no serviço para poder sustentar a família também.
Muitos jovens destacam que o emprego, para além de ser um direito do cidadão, é também uma das faces visíveis do acesso à riqueza e da inclusão social e lamentam que, na sua opinião, a juventude continua a não ser priorizada.
A juventude clama por políticas públicas favoráveis que lhes permitam, portanto, mais emprego. Os setores produtivos da sociedade, que poderiam dar mais empregos, como a agricultura, a indústria têxtil, a indústria de produção de cereais, a metalúrgica. Portanto, ainda continuam, portanto, parentes pobres do próprio Orçamento Geral do Estado.
Entretanto, a agente de desenvolvimento e empreendedorismo diz estar a implementar um projeto de 6 milhões de dólares para a criação de pelo menos 3 mil empregos para a juventude.
O plano diretor visa, acima de tudo, criar emprego para a juventude, empoderar a juventude para tomar a vanguarda num ponto de vista de contribuir para o desenvolvimento do país, criar renda e depois criar a sustentabilidade das ações da própria agência de desenvolvimento, olhando em toda a cadeia de valor industrial, pescatória, agrária.
E quando é que esse projeto arranca?
Em agosto, nós vamos inaugurar o nosso primeiro agroacampamento piloto em Xangalane. Nós olhávamos no agroacampamento piloto de Xangalane na componente agrária, em termos de técnica de aprendizagem para os jovens que vão ter um estágio, não é, dentro do ciclo de produção. Então já conseguimos agregar a componente inácua, que é pescatória. Nós vamos ter um tanque de piscícola de 400 metros quadrados.
Dados estatísticos estimam em cerca de 300 mil o número de jovens que anualmente procuram emprego em Moçambique. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos Miguel. Continua sintonizado com a Voz da América. O ex-chefe de Estado-Maior da Armada da Guiné-Bissau, Bubu Natshutu, que confessou os crimes de tráfico de droga em maio de 2014, acaba de pedir um novo advogado no Tribunal de Nova Iorque, onde decorre o seu processo. Segundo uma fonte do tribunal, o novo advogado que substitui Sabrina Schroff chama-se Patrick James Joyce e vai estar presente na próxima audição do caso, que acontece já a 13 de junho. Bubu Natshutu foi capturado pelos Estados Unidos numa ação antidroga em 2013 e confessou os crimes no ano seguinte, bem como outros três homens que foram detidos na mesma ocasião. Um foi solto, outros dois foram condenados a apenas 5 e 6 anos de prisão. Ao contrário dos dois cúmplices condenados há mais de um ano, Natshutu continua à espera da sentença, cujo caso está selado pela justiça, ou seja, o público não pode ter acesso ao processo. Na Guiné-Bissau, a Igreja Católica convidou os políticos a criarem condições políticas para o diálogo e para uma parceria estratégica entre as instituições, de modo à edificação de um pacto de estabilidade para a governação. Lá será que se chama.
O apelo vem dos bispos da Guiné-Bissau. A classe política nacional deve assumir com firmeza o compromisso político de servir com dignidade e sentido de missão de cidadania o povo guineense. Numa carta de apelo intitulada Preservar nas conquistas democráticas para servir e superar a crise, Dom José Camnet Napsing, bispo de Bissau, e Dom Pedro Carlos Zili, bispo de Bafatá, leste do país, citamos, perante os sinais de aprofundamento progressivo da crise política e as suas consequências gravosas para os tecidos sociais e econômicos do país, apelam às forças de segurança e defesa ao que se segue.
As forças de segurança e defesa, para que continuem a manter a ordem e a segurança das pessoas e das instituições da República.
Na perspectiva da Igreja Católica Guineense, a crise atual coloca em risco as conquistas que o país tem alcançado nos últimos tempos, nos domínios da governação, em democracia, consolidação da estabilidade política e restauração dos quadros de cooperação internacional com os parceiros de desenvolvimento. E convencidos que os interesses individuais e de grupos não devem sobrepor-se aos desígnios nacionais, é o apelo que deixaram para os atores políticos nacionais.
Particularmente os titulares do órgão de soberania e os partidos representados na Assembleia Nacional Popular para serem perseverantes, pautando as suas atitudes e ações políticas pela procura incessante da paz, do diálogo construtivo e inclusivo, tendo em vista a convivência democrática e a estabilidade político-governativa.
Apelo dos bispos da Guiné-Bissau na voz do Dom José Lampracá, bispo auxiliar de Bissau, sobre a atual crise política que se agudizou nas últimas semanas com a demissão do governo liderado por Carlos Correia e consequente nomeação de Basir Ouya ao cargo de primeiro-ministro. Dia em que o movimento patriótico, por ocasião do seu aniversário e na voz do seu líder, José Paulo Semedo, considera que, à luz da Constituição da República, é imperiosa ou obrigatória a dissolução do Parlamento.
A nossa Constituição deixa válvula de escape quando o sistema é desvirtuado. A Constituição ordena ao Presidente da República a dissolução do Parlamento para voltar a escolher e clarificar a maioria para a governação. É uma obrigação. Quando o sistema não funciona, o Parlamento bloqueado, nos 8 meses de crise que nós passamos, a Guiné-Bissau deixou de receber 36 bilhões de francos CFAs. E este povo pode financiar as suas eleições. Optar por não realização das eleições antecipadas, por não dissolução do Parlamento, é optar pela ditadura.
Era o Zé Paulo Semedo, líder do movimento patriótico. Lassana Kassamá, Voz da América em Bissau.
Passagem agora ao Brasil, aqui na Voz da América. As penas para os violadores no Brasil são extremamente brandas e a certeza de que vão ficar impunes faz com que os bandidos não tenham receio de cometer os seus crimes. Essa é pelo menos a opinião do promotor de justiça Francisco Santiago. Ele entende que é necessário estabelecer amplo debate no país para mudar profundamente o Código Penal brasileiro. Patrick Vaz.
Esse assunto voltou a ganhar força depois que uma adolescente foi sequestrada, torturada e violentada por 33 homens no Rio de Janeiro.
O Brasil tem que ser repensado. Nós temos nesse episódio duas ações gravíssimas. A primeira, a gravidade do crime cometido. Não se sabe quantas pessoas, se fala em 30, 33. Você estupra uma menina, 16 anos, acha alguém para criticar o comportamento dessa menina por ter 16 anos, por ser mãe há 3 anos de um filho e por ser usuário de drogas. E tem uma outra ação, é de se expor em rede social. Eles perderam medo da autoridade. eles fazem, porque sabe que vão para a rua mesmo. Olha, a pena é 8, é 12 anos. Isso é insignificante. Teremos que ter uma pena severa. E mais do que a severidade de uma pena, é o cumprimento da pena.
Francisco Santiago entende que as pessoas que cometem crimes hediondos no Brasil devem ser severamente punidas. Ele não descarta prisão perpétua para esses criminosos.
Eu defendo e sempre defendi, primeiro, que eu sou a favor das penas extremamente severas. Chego ao ponto de alguns crimes, esse tipo de crime aí, uma prisão perpétua.
As leis estabelecidas no Código Penal brasileiro beneficiam os infratores. Existem algumas situações que permitem que eles retornem rapidamente ao convívio com a sociedade, critica o promotor de justiça Francisco Santiago.
O bandido é preso, ele é condenado e com muito pouco tempo, por um bom comportamento carcerário, ele vai minimizar essa pena e vai sair com 3, 4 anos. Então nós temos que rever.
Repórter Patrick Vaz.
Obrigado, Patrick Vaz. Passagem agora a São Tomé e Príncipe. A Unicef está preocupada com o aumento dos casos de abuso sexual de menores naquele país neste Dia Mundial da Criança. O escritório do Fundo das Nações Unidas para a Infância no arquipélago apelou uma maior proteção das crianças são-tomenses. Oscar Medeiros.
No pacote dos direitos da criança, um dos mais violados em São Tomé e Príncipe é o direito à proteção.
A proteção contra abuso, abuso de ordem sexual, abuso de ordem de agressão física. Ainda é preciso fazer muita coisa nesta área, porque efetivamente há uma percentagem considerável de nossas crianças cujos direitos a este tipo de proteção ainda se encontram aquém do desejado, a norte e nordeste. Crianças, sobretudo de sexo feminino, a partir dos 12 anos, são quase que entregues pelos pais para casamentos precoces.
Estes dados já foram avançados num estudo publicado recentemente no país, onde a Unicef considera que 70% de crianças santomenses são pobres. Segundo o chefe do escritório do gabinete do Fundo das Nações Unidas para a Infância em São Tomé e Príncipe, Luís Bonfim, o abuso sexual de crianças está a atingir proporções alarmantes.
No passado recente, é um fenómeno que não se registava, mas agora ele está a tomar caráter preocupante e por isso está sendo crescente. E tem havido relatos de menores que têm sido expostos a casos de abusos sexuais.
O chefe interino do escritório da Unicef em São Tomé e Príncipe aponta a pobreza como o principal fator da violação dos direitos da criança no que toca à sua proteção contra o abuso sexual.
A pobreza faz com que muitas crianças, muitas famílias estejam vulneráveis e expostas a todo tipo de aliciamento. Um dos grandes problemas que contribuem para a maior exposição das crianças às violações é o facto de muitas famílias santomenses serem lideradas por mães. Portanto, os pais estão ausentes.
A violação dos direitos da criança no que toca ao trabalho infantil em São Tomé e Príncipe também já começa a ser preocupante.
Cerca de 23% a 24% das crianças estão sujeitas a trabalho infantil.
O escritório da Unicef em São Tomé e Príncipe realça, no entanto, que há também aspectos positivos, sobretudo nas áreas da educação e da saúde.
Cerca de 95% das crianças menores de 1 ano estão vacinadas. A taxa de ingresso revela um ingresso de cerca de 92%.
Oscar Medeiros, a Voz da América em São Tomé.
Do recente ataque no Paquistão, que matou o líder dos talibãs afegãos, até o ataque de março na Somália, que matou pelo menos 150 militantes do grupo Al-Shabaab, os Estados Unidos têm vindo a aumentar substancialmente o uso de aviões teleguiados, os drones, durante a administração Obama. No momento em que a administração se prepara para publicar pela primeira vez a lista de alvos, continua a expectativa em torno da transparência deste programa, desde há muito rodeado de secretismo. De uma remota base no estado do Novo México, pilotos da Força Aérea Americana comandam os drones à distância, podendo ver os alvos a atingir o terreno. Grupos de defesa dos direitos humanos desde há muito que vêm exigindo pormenores no que se refere a ações antiterrorismo, cuja existência até há pouco a administração se recusava a confirmar. Rita Siamion trabalha para Human Rights First.
Dizer confiem em nós, temos padrões elevados, vamos fazer o melhor possível, não é suficiente. Têm que dar mais informação.
A administração Obama prometeu fazê-lo com a publicação dentro em breve de um relatório detalhando o número de combatentes e de civis mortos em ataques de drones americanos desde 2009 em zonas fora de palcos de hostilidades como o Iraque, o Afeganistão e a Síria.
We wouldn't even acknowledge publicly that these things were taking place. So the fact that we are now in a position on a regular routinized basis to publish the results and to quantify.
Nós nem chegávamos a reconhecer publicamente que isso estava a acontecer. Portanto, o facto de estarmos agora numa posição de publicar regularmente os resultados dessas operações representa um progresso substancial em matéria de transparência. Mas para Rita Siamion, da Human Rights First, contabilizar as vítimas não é suficiente. Segundo ela, a administração deve clarificar termos tais como combatente ou ameaça iminente, enquanto prossegue com os seus passos para codificar a sua política de drones.
All of that work that they have done over the years to set standards, to set boundaries, they need to codify that into an order so that Obama does not leave.
Todo o trabalho feito pela administração ao longo dos anos para estabelecer normas deve traduzir-se pela sua codificação de modo a que Obama não deixe a presidência com um legado de uma guerra interminável e sem fronteiras.
John Hanna, da Fundação para a Defesa das Democracias, foi conselheiro das administrações de Bill Clinton e George W. Bush. A última foi criticada pela criação da prisão de Guantánamo.
The Obama administration has almost completely foregone an effort to capture and detain and get intelligence from these terrorists.
A administração Obama abandonou quase por completo o esforço para capturar e obter informações desses terroristas. Decidiu, ao invés, que quer ser juiz e carrasco. Apesar disso, afirma, os ataques com drones são uma tática eficaz no Iémen e no Paquistão, onde os governos são incapazes ou não querem apanhar os terroristas, minimizando as baixas civis comparativamente a um conflito convencional. O que é preciso, diz ele, é equilíbrio.
Ensure that we're doing everything possible and creating all the necessary institutions and safeguards to find the right balance that ensures American security.
Temos de fazer o possível para criar as instituições e salvaguardas necessárias que garantam a segurança americana e que ao mesmo tempo garantam que não atravessamos a linha que nos transforma num país sem lei. Um desafio, dizem os analistas, que vai continuar com a utilização de drones como componente central da política antiterrorista americana. Aqui Washington, Voz da América. A antiga primeira-dama da Costa do Marfim, Simone Gbagbo, continua em julgamento por crimes contra a humanidade. A esposa do ex-presidente Laurent Gbagbo, já condenada a uma pena de prisão de 20 anos pelo seu papel na violência pós-eleitoral em 2010, que provocou mais de 3 mil mortos, é agora acusada de envolvimento em violações de direitos humanos contra apoiantes do adversário político do seu esposo, Alassane Ouattara. Entretanto, três grupos de defesa dos direitos humanos, que representam pelo menos 250 vítimas de Gbagbo, abandonaram o julgamento da antiga dama de ferro por duvidar da credibilidade do processo. Mayra de La Salle.
A Federação Internacional dos Direitos do Homem, Liga Marfinense dos Direitos do Homem e do Movimento Marfinense dos Direitos do Homem dizem ter sido, passamos a citar, marginalizadas de várias etapas do processo. Os nossos advogados não têm acesso ao processo, como podem defender o caso? Fim de citação. Questionou Pierre Kouame Adjoumani, presidente da Liga dos Direitos Humanos da Costa do Marfim. Adjoumani afirmou ainda que o julgamento não tem relevância e acrescentou que Simone Gbagbo é acusada de crimes contra a humanidade, um caso que devia ser julgado através de um grupo organizado. O julgamento acontece dias depois de o Tribunal Supremo rejeitar o recurso final contra a sentença de 20 anos de prisão. A Costa do Marfim esteve, ao longo de vários meses, mergulhada em banho de sangue depois de Laurent Gbagbo e seus apoiantes não aceitarem a vitória eleitoral de Utará em 2010. A situação voltou à normalidade após uma intervenção militar das Nações Unidas, comandada pela França, ex-potência colonial do país. Gbagbo foi detido em abril de 2011 e está a responder por crimes contra a humanidade no Tribunal Penal Internacional. O TPI também quer que Simone Gbagbo seja processada e emitiu um mandato de captura contra a antiga primeira-dama, mas as autoridades costa-marfinenses disseram que ela não teria um justo julgamento fora do país.
Obrigado, Mayra Lassalette. Continua sintonizado com a Voz da América. A Organização Mundial de Saúde declarou o fim da transmissão do vírus Ébola na Guiné, isso depois de 42 dias sem nenhum caso confirmado da doença. Amâncio Miguel.
É a segunda vez que a entidade declara o fim da transmissão da doença no país que esteve no centro da epidemia. Desta feita, aquele país não registrou nenhum caso de Ébola em dois períodos consecutivos de incubação. Christian Ledimier, porta-voz da OMS, diz que o que está a acontecer na Guiné não é comum e recorda que a Libéria e Serra Leoa tiveram também surtos depois da declaração do fim da epidemia.
We should expect flare-ups. That is what has been said before and what we have seen in the past.
Segundo Lindemier, poderá surgir um e outro caso, tal como aconteceu antes, mas tendo em conta que os países estão melhor preparados agora, há confiança de que a resposta será eficiente. Lindemier diz ainda que isso é especulação, uma vez que tudo será decidido nos próximos 90 dias e aí pode-se dizer que é mesmo o fim da Ébola. No surto mais recente, na Guiné, 7 casos confirmados e 3 possíveis de vírus surgiram entre 17 de março e 6 de abril. Pelo menos 5 pessoas morreram. Outros 3 casos foram registados na vizinha Libéria, em uma mulher que viajou para Guiné com os seus 2 filhos. A Guiné agora entra num período de 90 dias de aumento de vigilância para garantir a identificação de quaisquer casos novos antes que se espalhem para outras pessoas. Recorde-se que mais de 11 mil pessoas perderam a vida por causa da ébola na Guiné, Serra Leoa e Libéria, os 3 países mais afetados pela epidemia. Mais de 2.500 mortes ocorreram na Guiné. A OMS espera que a Libéria seja declarada totalmente livre da ébola na próxima semana.
E tempo agora aqui na Voz da América para a página desportiva com João Santa Rita.
Na nossa página desportiva, hoje vamos começar com o futebol. As seleções da Europa e das Américas preparam-se para o Euro 2016 e para a Copa América. O Euro é em França, a Copa América é nos Estados Unidos e a Copa América inicia-se já na sexta-feira, quando os Estados Unidos defrontarem a Colômbia. Hoje há vários jogos de preparação, alguns deles devem ser bem bons. Espanha, Coreia do Sul, deve ser um bom jogo de ver os coreanos sempre muito rápidos e entusiastas. Polónia-Holanda é outro jogo a disputar hoje. A Holanda não se qualificou, recorde-se, mas tem sempre uma boa equipa. Polónia está lá e tem bons jogadores. Basta mencionar o nome de Lewandowski. É, esse nome alerta qualquer defesa. Bélgica joga com a Finlândia, Rússia com a República Checa. No que diz respeito à Copa América, hoje num jogo de preparação, México e Chile defrontam-se. Deve ser um bom jogo. Chile é o atual campeão da América do Sul. México é o campeão da América Central e Norte. A Irlanda ontem perdeu em casa com a Bielorrússia. Isso não é um bom sinal para os irlandeses no Euro 2016. Várias seleções africanas estiveram ontem também em ação a preparar-se para os jogos do fim de semana, jogos de qualificação para o CAN 2017. Ontem a Nigéria esteve no Luxemburgo. Ganhou por 3-1. A Nigéria está no grupo G do CAN, dos jogos de qualificação, portanto, deveria ter um jogo já esta sexta-feira contra o Tchad. O Tchad desistiu. É, a Nigéria foi dar uma passeata ao Luxemburgo. Quénia e Sudão empataram um golo ontem. Zimbábue bateu o Uganda por 2-0. E a terminar esta página desportiva, vamos recordar que amanhã se disputa o primeiro jogo da final do Campeonato de Basquetebol Americano, a NBA. É a repetição da final do ano passado, ganha pelo Golden State, que amanhã abre esta série, recebendo em casa o Cleveland Cavaliers.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar, é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Samacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E amigo ouvinte, o nosso convidado esta semana vai ser Lindo Bernardo Tito, advogado e professor universitário e que é uma pessoa ligada à região angolana das Lundas. Amigo ouvinte, no seu receptor está a Voz da América. Temos mais 30 minutos de emissão com o Paulo Oliveira. Não desligue o seu receptor.
Esta continua a ser a emissão da Voz da América em português. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, onde as curtas para todo o mundo, frequência modulada em São Tomé, Moçambique, Cabo Verde, Guiné. Podem aceder à nossa página na internet em VLA Português ou através do telemóvel em VLA Português e acompanhar-nos ainda no Twitter, no Facebook e no Instagram. 14h30 aqui em Washington. Céu pouco nublado, temperatura de 29 graus centígrados. O microfone a partir de agora, o Paulo Oliveira. Na produção continua a Doris Dotson, a assistência técnica continua a ser de Alfredo Tavares Santos. Principais temas do dia. Na Somália, grupo militante fez explodir uma viatura armadilhada. O navio francês detectou sinais das caixas negras do aparelho da Egypt Air. Forças apoiadas por Washington controlam aldeias sírias na fronteira com a Turquia. 1 de junho de 2016, quarta-feira, estaremos com a Agenda Africana e a Vida na América. Resumo de notícias e o editorial da Voz da América. Jovens moçambicanos entrevistados pela Voz da América dizem esperar que a nova política de emprego aprovada esta semana pelo governo se traduza em oportunidades de trabalho para a juventude, que tem sido mais afetada pelo desemprego naquele país. Detalhes com o Ramos Miguel.
Mais de 70% da população moçambicana, estimada em cerca de 25 milhões de habitantes, tem menos de 35 anos e esta camada de milhares de jovens constitui um verdadeiro desafio no que se refere à criação de oportunidades de emprego. A nova política inclui medidas que estimulam o autoemprego e a criação das micro, pequenas e médias empresas, entre outras iniciativas. O jovem Alberto Amoço, desempregado, diz que a nova estratégia deve trazer políticas concretas em termos de oportunidades de emprego.
A maioria dos jovens que eu conheço estão ficar, não tem trabalho, não tem nada. Para mim, o governo tentar ter projetos que é para todos os jovens entrem no serviço para poder sustentar a família também.
Muitos jovens destacam que o emprego, para além de ser um direito do cidadão, é também uma das faces visíveis do acesso à riqueza e da inclusão social e lamentam que, na sua opinião, a juventude continua a não ser priorizada.
A juventude clama por políticas públicas favoráveis que lhes permitam, portanto, mais emprego. Os setores produtivos da sociedade, que poderiam dar mais empregos, como a agricultura, a indústria têxtil, a indústria de produção de cereais, a metalúrgica. Portanto, ainda continuam, portanto, parentes pobres do próprio Orçamento Geral do Estado.
Entretanto, a agente de desenvolvimento e empreendedorismo diz estar a implementar um projeto de US$6 milhões para a criação de pelo menos 3 mil empregos para a juventude.
O plano diretor visa, acima de tudo, criar emprego para a juventude, empoderar a juventude para tomar a vanguarda num ponto de vista de contribuir para o desenvolvimento do país. criar renda e depois criar a sustentabilidade das ações da própria Agência de Desenvolvimento, olhando em toda a cadeia de valor industrial, pescatória, agrária.
E quando é que esse projeto arranca?
Em agosto, nós vamos inaugurar o nosso primeiro agroacampamento piloto em Xangalane. Nós olhávamos no agroacampamento piloto de Xangalane na componente agrária, em termos de técnica de aprendizagem para os jovens que vão ter um estágio, não é, dentro do ciclo de produção. Então já conseguimos agregar a componente inácua, que é pescatória. Nós vamos ter um tanque de piscícola de 400 metros quadrados.
Dados estatísticos estimam em cerca de 300 mil o número de jovens que anualmente procuram emprego em Moçambique. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos Miguel. O antigo chefe de Estado-Maior da Armada da Guiné-Bissau, Bupo Natshutu, que confessou crimes de tráfico de droga em maio de 2014, acaba de pedir um novo advogado no Tribunal de Nova Iorque, onde decorre o processo. Segundo fonte do Tribunal, o novo advogado que substituiu Sabrina Shroff chama-se Patrick James Joyce e vai estar presente na próxima audição do caso, que acontece a 13 de junho. Bupo Natshutu foi capturado pelos Estados Unidos numa ação antidroga em 2013 e confessou os crimes no ano seguinte, bem como outros três homens que foram detidos na mesma ocasião. Um foi solto e os outros dois foram condenados a penas de 5 e 6 anos de prisão. Ao contrário dos dois cúmplices condenados há mais de um ano, Natshutu continua à espera da sentença, cujo caso está selado pela justiça, ou seja, o público não pode ter acesso ao processo. E vamos para a Guiné-Bissau, onde a Igreja Católica convida os políticos a criarem condições para o diálogo e a parceria estratégica entre as instituições da República para a edificação de um pacto de estabilidade para a governação. Lassana Kassama.
O apelo vem dos bispos da Guiné-Bissau. A classe política nacional deve assumir com firmeza o compromisso político de servir com dignidade e sentido de missão de cidadania o povo guineense. Numa carta de apelo intitulada Preservar nas conquistas democráticas para servir e superar a crise, Dom José Kamnet Napsing, bispo de Bissau, e Dom Pedro Carlos Zili, bispo de Bafatá, leste do país, citamos, perante os sinais de aprofundamento progressivo da crise política e as suas consequências gravosas para os tecidos sociais e econômicos do país, apelam às forças de segurança e defesa ao que se segue.
As forças de segurança e defesa, para que continuem a manter a ordem e a segurança das pessoas e das instituições da República.
Na perspectiva da Igreja Católica Guineense, a crise atual coloca em risco as conquistas que o país tem alcançado nos últimos tempos, nos domínios da governação, em democracia, consolidação da estabilidade política e restauração dos quadros de cooperação internacional com os parceiros de desenvolvimento. E convencidos que os interesses individuais e de grupos não devem sobrepor-se aos desígnios nacionais, é o apelo que deixaram para os atores políticos nacionais.
Particularmente os titulares do órgão de soberania e os partidos representados na Assembleia Nacional Popular para serem perseverantes, pautando as suas atitudes e ações políticas pela procura incessante da paz, do diálogo construtivo e inclusivo, tendo em vista a convivência democrática e a estabilidade político-governativa.
Apelo dos bispos da Guiné-Bissau na voz do Dom José Lampracá, bispo auxiliar de Bissau, sobre a atual crise política que se agudizou nas últimas semanas com a demissão do governo liderado por Carlos Correia e consequente nomeação de Basírio já ao cargo de primeiro-ministro. Dia em que o movimento patriótico, por ocasião do seu aniversário e na voz do seu líder, José Paulo Semedo, considera que, à luz da Constituição da República, é imperiosa ou obrigatória a dissolução do Parlamento.
A nossa Constituição deixa válvula de escape quando o sistema é desvirtuado. A Constituição ordena ao Presidente da República a dissolução do Parlamento para voltar a escolher e clarificar a maioria para a governação. É uma obrigação. Quando o sistema não funciona, o Parlamento bloqueado, nos 8 meses de crise que nós passamos, a Guiné-Bissau deixou de receber 36 bilhões de francos CFAs. E este povo pode financiar as suas eleições. Optar por não realização das eleições antecipadas, por não dissolução do Parlamento, é optar pela ditadura.
Era o Zé Paulo Semedo, líder do movimento patriótico. Lassana Kassama, Voz da América em Bissau.
Economia com o Eduardo Ferro.
O diretor do Centro de Estudos e Investigação Científica angolano disse que o país necessita do barril de petróleo nos 80 dólares para repor o equilíbrio macroeconómico e que a recente subida do petróleo não influenciará o pedido de financiamento ao Fundo Monetário Internacional. Alves da Rocha falava antes da chegada à Luanda de uma missão do FMI que deverá iniciar hoje reuniões para negociar o programa de financiamento ampliado solicitado pelo governo angolano para apoiar a diversificação da economia nacional devido à quebra nas receitas do petróleo. Com o barril do crude a rondar nos últimos dias os 50 dólares, acima dos 45 previstos no Orçamento Geral do Estado angolano para 2016 e já distante dos 30 dólares que chegou a valer no mercado internacional este ano, Alves da Rocha não admitiu um retrocesso de Angola neste pedido, já que, segundo ele, não pode ser feito ao sabor da conjuntura. Angola enfrenta desde o final de 2014 uma crise financeira e económica com a forte quebra das receitas com a exportação do petróleo devido à redução da cotação internacional do barril do crude, tendo em curso várias medidas de contenção económica. O FMI anunciou a 6 de abril passado que Angola solicitou um programa de assistência para os próximos 3 anos, cujos termos foram debatidos nas reuniões da primavera em Washington, prosseguindo durante uma visita ao país entre 1 a 14 de junho. A petrolífera sul-africana Sasol espera aumentar significativamente a oferta de eletricidade em Moçambique através do processamento de novas reservas de gás na província de Inhambane, num investimento inicial de 1,4 mil milhões de dólares. O primeiro poço começou a ser perfurado na semana passada na área do contrato de partilha da produção, onde a empresa espera vir a produzir 400 megawatts de eletricidade na sua fábrica em Teman, no distrito de Inhassoro, e que visam o mercado moçambicano. Os benefícios para Moçambique são óbvios, porque produzindo 400 megawatts de eletricidade, num país com um déficit anual de 80 megawatts, este gás vai ser estruturante, comentou o diretor residente da Sasol em Moçambique. Segundo Mateus Zimba, o processo agora iniciado com a perfuração do primeiro de 13 poços, com recurso à tecnologia de ponta de uma empresa francesa, procura confirmar as quantidades estimadas de gás nas pesquisas anteriores e certificar as reservas. E por último, as taxas de câmbio. Esta manhã, um euro valia 1,11 dólares. A libra estava cotada a 1,44 dólares. Quanto à moeda sul-africana, um dólar comprava 15,67 randes.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil, basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Convidado de sexta-feira será o advogado e professor universitário Lindo Bernardo Tito.
Agenda Africana. Os desafios de um continente em análise na Voz da América.
A União das Cidades Capitais da Língua Portuguesa levou a cabo na Casa de Moçambique, em Lisboa, um debate sobre língua como bandeira económica, em destaque a importância cada vez maior da língua portuguesa no mundo de negócios. A Voz da América falou com o secretário-geral daquela organização, Vítor Ramalho.
Foi uma iniciativa conjunta da União das Cidades Capitais de Língua Portuguesa e que agrupa cerca de 40 cidades de língua, dos países de língua oficial portuguesa. Foi uma parceria com a Associação de Moçambique. e nela tomaram a palavra o diretor de informação de uma das cadeias de televisão privadas mais relevantes do país, a TVI, também uma responsável pela língua e defesa da língua portuguesa, naturalmente a senhora embaixadora, que esteve também presente, eu próprio e o presidente da associação. O objetivo, claro, foi tentar valorizar aquilo que hoje é um dado assente do avanço a nível internacional da língua portuguesa. Como sabe, a língua portuguesa é hoje a quinta língua mais falada do mundo, é a primeira língua mais falada do Atlântico Sul, a mercê dos países como Angola, Brasil, Cabo Verde, São Tomé e Príncipe e naturalmente Portugal. É também uma das línguas mais utilizadas na internet e o seu crescimento é um crescimento que se associa também à circunstância de muitos dos países de língua oficial portuguesa ser hoje uma língua materna. Para ter uma ideia, por exemplo, em Angola, mais de 25% da população tem o português já como língua materna. Para falar, obviamente, no Brasil, esse colosso que tem cerca de 200 milhões de habitantes. Qual foi a vertente fundamental que se quis dar importância? Foi a língua como fator relevante para a própria economia. Desde logo, porque ao nível do produto interno bruto dos países de língua portuguesa, ela representa mais de 17%, o que é compreensível, mercê de todas as indústrias que têm a ver com a utilização da língua, quer ao nível do espetáculo, quer da própria divulgação das canções, de tudo que tem a ver com a literatura e todas as indústrias de natureza cultural. Portanto, esse foi um peso muito relevante que foi dado e também o facto do peso que a língua portuguesa tem no mundo propiciar o estímulo para muitos dos países, hoje países que têm um peso também não negligenciável, como é o caso particularmente da China, na sua relação económica mundial, que incentiva o estudo da língua na própria China e também nas relações a partir de Macau, como sabe, onde o português é também uma língua oficial. Portanto, deu-se muito relevo a este facto, à expansão da língua portuguesa, que singularmente tem crescido muito depois das independências dos países africanos de língua oficial portuguesa. O que é compreensível, porque todos eles adotaram o português como língua oficial, hoje é um fator importante para a defesa da unidade desses próprios países, e na sua afirmação externa é absolutamente imprescindível. Há espaços onde a língua portuguesa é também uma língua praticamente de trabalho, como é o caso na União Europeia, como sabe, que Portugal faz parte. Em muitos sínodos ecuménicos, também a utilização da língua é uma... Há vários espaços internacionais e instituições onde é crescente a utilização da língua portuguesa, inclusivamente em África.
E doravante, portanto, quais são os planos da vossa associação?
Olha, nós temos um dia que é considerado o Dia da Língua Portuguesa, que é o dia 5 de maio. Ao nível da UCLA, nós recentemente abrimos um concurso para novos escritores, novos talentos da língua portuguesa, e tivemos a agradável surpresa de, pela primeira vez, foi a primeira vez que fizemos essa candidatura a novos escritores, fomos surpreendidos pela circunstância de termos tido a maior concorrência de sempre num concurso desta natureza. Tivemos cerca de 822 candidaturas de todos os países de língua oficial portuguesa, mas também de muitos residentes portugueses no estrangeiro, particularmente no Canadá, no México, em Espanha, na própria China, e foi premiado um jovem cuja divulgação nós vamos fazer com um grande jornal diário em Portugal, no dia 13, aproveitando a Feira do Livro de Lisboa. Também nestas comemorações, no dia 5 de maio, volto-lhe a repetir que é o dia da língua portuguesa, temos vários encontros, quer ao nível universitário, quer ao nível da Cplp, que, como sabe, é a Comunidade dos Países de Língua Oficial Portuguesa, onde esta data propicia também iniciativas que são valorativas da língua portuguesa. É uma língua em expansão, enquanto outras estão em regressão, e a perspectiva que há para os próximos anos é de uma afirmação crescente em todas as partes do mundo, até pela diáspora dos povos que se exprimem em português.
Está em sintonia com a emissão vespertina em português da Voz da América. Estamos consigo em direto desde Washington.
Mergulhadores operam um sistema para abrir uma caixa de metal que despeja uma nuvem de pó de conteúdo que ali se encontrava, onde o engenho se encontrava ancorado. A cena passa-se na sala de controle no Matthew Morrow, um estudante de engenharia da Universidade de Virgínia Ocidental, se encontra. Morrow é o principal responsável de uma equipa de estudantes daquela universidade que construíram o equipamento e a submeteram a testes na maior piscina do mundo. Este é o tema para a edição de hoje de A Vida na América, comigo, o Paulo Oliveira. A piscina tem 12 metros de profundidade e contém quase 23 milhões de litros de água e encontra-se no laboratório de flutuação neutral do Centro Espacial de Johnson, na cidade de Houston, um centro que a NASA utiliza para treinar os astronautas em microgravidade. A Agência Espacial dos Estados Unidos convidou os estudantes universitários de todo o mundo para desenhar, construir e testar equipamento e ferramentas que possam ser usadas em missões futuras. A NASA selecionou 25 equipas e convidou-as para experimentarem em Houston as suas criações. A principal missão em que estas ferramentas podem ser necessárias é a missão de redirecionar um asteroide, uma missão em que os tripulantes vão recolher amostras de um asteroide. A NASA planeia enviar em setembro um engenho não tripulado para um asteroide e extrair pequenas amostras para análise. A missão com astronautas a bordo será planeada para algures após 2020, usando uma nave Orion, um modelo de que se encontra no centro de Houston. Segundo o responsável pelo programa, Trinesha Dixon, parte da dificuldade em desenhar ferramentas para uma tal missão reside no facto de ninguém saber que tipo de materiais possam ser encontrados no asteroide, as dificuldades de perfuração e que efeitos possam produzir após a perfuração. A equipa da Universidade de Virgínia Ocidental foi selecionada pelo facto do Estado ser conhecido pela mineração, tendo a equipa construído um engenho baseado em mecanismos utilizados nas minas para ancorar numa superfície e manter a perfuração numa posição estável. As oportunidades no sector privado para engenheiros espaciais têm diversificado, desde a construção de foguetões e outro equipamento para a NASA, até às empresas de serviço, que possuem as próprias naves que transportam abastecimento para a estação espacial e podem, um dia, transportar passageiros para o espaço, envolverem-se nos esforços de recolha de minerais e de outros recursos, desde a Lua aos asteroides e mesmo aos planetas. Até à próxima edição de A Vida na América. 14 horas 22 minutos 30 segundos aqui na cidade de Washington. Primeiro dia de junho de 2016, quarta-feira. Resumo de notícias desta quarta-feira. Na Somália, um carro armadilhado explodiu junto a um hotel do centro da capital e momentos depois um grupo de militantes apedrou-se daquele edifício. Testemunhas oculares indicaram à Voz da América que as forças de segurança isolaram o quarteirão e penetraram no hotel para expulsar os atacantes. O ataque verificou-se pouco horas depois do ataque que matou o comandante do Al-Shabaab, que foi cérebro do massacre do ano passado na Universidade de Garissa, no Quénia. Um navio francês detectou sinais emitidos pelas caixas negras do avião da Egypt Air, que se despenhou no Mediterrâneo no mês passado. Um outro navio, transportando um submarino robô capaz de descer até 3 mil metros de profundidade, dirige-se, entretanto, para o local para tentar recuperar as caixas. O avião Airbus A320 viajava de Paris para o Cairo quando desapareceu dos radares com 66 pessoas a bordo.
Forças apoiadas pelos Estados Unidos assumiram o controle de 9 aldeias sírias, situadas nas proximidades da fronteira turca, em avanço para a localidade de Mamji, controlada pelo Estado Islâmico. Os Estados Unidos efetuaram ataques aéreos sobre aquela localidade nas últimas 24 horas, que, segundo o Observatório Sírio para os Direitos Humanos, provocaram a morte de 15 civis, 3 dos quais crianças. As Forças Democráticas Sírias, uma aliança liderada pelos curdos, o parolato de 200 tropas especiais dos Estados Unidos, movimentaram-se, entretanto, para aquela bolsa jihadista situada nos dois lados do rio Eufrates. A zona tem sido o objetivo de longa data para Washington, que considera a chave de entrada de combatentes estrangeiros. Um grupo da Al-Qaeda reivindicou a autoria dos ataques a duas bases das Nações Unidas no Mali, ataques que causaram 4 mortos. Um soldado da paz foi morto na terça-feira, dia 31 de maio, num ataque que deixou outros 3 feridos, segundo um comunicado da missão das Nações Unidas no Mali, MINUSMA. No mesmo ataque ocorrido na cidade norte-americana de Galp, pelo menos 3 funcionários civis da MINUSMA foram feridos. Outro ataque aconteceu na manhã de hoje e foi contra uma operação contra minas das Nações Unidas, também em Gao. 2 malianos de uma força de segurança privada e um especialista estrangeiro foram mortalmente atingidos. Secretário-Geral da Frente Polisária e Presidente da República Árabe Sahrawi, Mohamed Abdelaziz, morreu ontem, terça-feira, aos 68 anos de idade, de doença prolongada. Em comunicado, o movimento independentista pediu um período de luto de 40 dias, após o qual o novo secretário-geral será escolhido. Um plano da ONU para um referendo de autodeterminação naquele território continua bloqueado desde 1992 por Marrocos, que defende uma ampla autonomia sobre a sua soberania. Uma missão das Nações Unidas para o referendo no Sahara Ocidental supervisionou um cessar-fogo na região. Recordamos os principais temas do dia. Na Somália, um carro armadilhado explodiu junto ao hotel do centro da capital. Momentos depois, um grupo de militantes apoderou-se do edifício. Testemunhas disseram que forças de segurança isolaram o quarteirão e penetraram no hotel para expulsar os atacantes. Um navio francês detectou sinais emitidos por caixas negras do avião da Egypt Air, que se despenhou, entretanto, no Mediterrâneo no mês passado. Um outro navio transportando um submarino robô capaz de descer até 3 mil metros de profundidade está a dirigir-se para o local para tentar recuperar as caixas. Recordamos que o avião, um Airbus A320, viajava de Paris para o Cairo quando desapareceu dos radares com 66 pessoas a bordo. Forças apoiadas pelos Estados Unidos assumiram o controle de 9 aldeias situadas nas proximidades da fronteira turca, em avanço para a localidade de Mamji, controlada pelo Estado Islâmico. Secção editorial feita nos pontos de vista do governo dos Estados Unidos. A ação e o primado da lei reconheceram recentemente um impulso no Paquistão com a ajuda dos Estados Unidos. O mês passado, o embaixador dos Estados Unidos no Paquistão, David Haley, e o secretário da Divisão dos Assuntos Económicos do Paquistão, Tariq Bajwa, assinaram recentemente um acordo de assistência bilateral no valor de $48.600.000. Ao abrigo do acordo, o Gabinete Internacional do Departamento de Estado norte-americano de Assuntos Legais de Narcóticos vão fornecer apoio ao governo do Paquistão na construção da capacidade de aplicação da lei, no combate aos narcóticos ilícitos e no reforço do sistema de justiça criminal. Os Estados Unidos assinaram o primeiro de tal acordo bilateral de assistência em 1982. Acordos no Oeste e Leste têm fornecido apoio de treino de dezenas de milhares de agentes da polícia e acusadores públicos, na construção das esquadras da polícia, fornecimento de viaturas, equipamento e equipamento de proteção ao pessoal de agentes da lei. O novo acordo vai financiar vários programas no Paquistão, incluindo iniciativas para melhorar a capacidade e o alcance da polícia nas províncias e de outras instituições de aplicação da lei, através de treino, equipamento e infraestrutura de apoio. Os programas vão igualmente apoiar o acesso das mulheres ao sistema judicial, bem como o apoio ao recrutamento, retenção e avanço das mulheres como agentes da polícia, acusadoras e juízes. Para além disso, os programas vão ajudar o Paquistão a interceptar, deter e acusar os traficantes de drogas, financiar a substituição de culturas e programas de treino agrícola para os agricultores de Papoila e fornecer irrigação, sistemas hidroelétricos e estradas ligando os campos aos mercados. Por último, vai promover o primado da lei através do treino a acusadores provinciais e federais e a juízes e agentes correcionais na administração das cadeias modernas.
Gabinete Internacional de Assuntos Legais dos Narcóticos e da Aplicação da Lei, trabalha com mais de 90 países para os ajudar a combater o crime e a corrupção, a combater o crime relacionado com as drogas, a melhorar as instituições policiais e promover a lei e os sistemas de tribunais para que sejam honestos e responsáveis. Foi um editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. A emissão da Voz da América em português desta quarta-feira, o primeiro dia de junho de 2016, chega agora ao fim. Em nome de quantos prepararam apresentar o programa, votos sinceros de muito boa noite. Amigos, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.